Que Deus abençoe a todos nós. Nós ouvimos uma palavra maravilhosa. Eu gostaria de me conectar a ela e voltar a Lucas 2. Me veio o pensamento, quando lemos a palavra, que o Senhor Jesus, ele foi preparar um lugar para nós. E a outra palavra que me veio à mente foi o que nenhum olho viu e nenhum ouvido ouviu, o que nenhum coração humano tem uma noção. Isso Deus preparou para aqueles que o amam. E eu tive que fazer a comparação entre a sua recepção aqui na Terra e a nossa recepção lá na glória. A sua recepção aqui na Terra foi tão baixa, tão humilde, tão simples, que não poderia ter sido mais simples. Para ele não havia lugar lá na estalagem. Havia um estábulo para ele, uma manjedoura. Nenhuma preparação especial, nada. Mas o que nos está esperando lá na glória? Quando nos damos conta de que o Altíssimo se humilhou de tal forma para nós, que não somos nada, para nos elevar de tal forma, e que temos o privilégio de entrar em sua glória pelos portões de pérolas, então compreendemos o que o amor de Deus significa de fato e na verdade para todos nós. E o que o Senhor preparou para nós, sim, para aqueles que o amam. Quando o Senhor Jesus esteve aqui na Terra, ele não tinha lugar, e uma vez ele mesmo disse isso: as raposas têm covis e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E o profeta Isaías escreve no capítulo 53, ele era evitado pelos homens e não tinha forma ou beleza para ser desejado. Mas foi do agrado do Senhor expiar a culpa de todos nós, colocar a vergonha sobre ele, para que sejamos dignificados de ser tirados desse vale de lágrimas e miséria, para sermos tirados dessa aflição, para estarmos para sempre com o Senhor. Isso é graça. E o Salvador disse aqui aos seus: não se perturbe o vosso coração, confie em Deus e confie em mim. E ele diz: na casa de meu pai há muitas moradas, muitas, há muito espaço, espaço para todos nós. Aqui embaixo não havia espaço para ele, lá no albergue, mas lá há muitas moradas, muito espaço para todos que vêm até ele. E aqueles que o recebem, ele já preparou o lugar para eles. Para ele, nada foi preparado, mas ele preparou tudo para nós. Isso é graça. Esse é o privilégio que nós temos. Em seguida, também gostaria de ler de Lucas 2, a conhecida história. Quase não tivemos a oportunidade de ler esse texto, Nós ouvimos a palavra no sermão do irmão Branham, mas queremos lê-la novamente. Talvez a partir do versículo 8, é um acontecimento tão maravilhoso, mais maravilhoso que já aconteceu, ou seja, o fato de o Senhor Jesus ter sido revelado, sim, de fato, ter nascido. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor o cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse: não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos será por sinal. Achareis um menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, nos homens do comprazer de Deus. Primeiramente, até aqui, essa preciosa palavra de Deus. Nós sabemos que as promessas das Santas Escrituras foram reveladas àqueles que nela creem. Não para aquelas que os interpretaram e falaram sobre isso, mas para aqueles que creram. E a vantagem desses pastores foi que eles não precisavam ouvir as interpretações e explicações, mas que eles podiam estar lá no silêncio com Deus e consigo mesmos, para que quando chegasse a hora, eles recebessem essa revelação. Há muitas pessoas que dizem: é suficiente para nós ter a palavra de Deus. Não precisamos de revelação, basta termos a palavra de Deus. Isso soa muito bem, e até hoje eu ouvi em um discurso que uma preciosa irmã me deu, que tenho que ser cuidadoso. De qualquer forma, as profecias têm sido interpretadas como se todas as profecias que temos que ouvir já estivessem na Bíblia. Bem, isso seria muito bom, e em termos da história da salvação, isso também está certo. Mas o que Deus faz é o seguinte: Ele revela aos seus quando é chegado o momento de cumprir as profecias das Escrituras. Sejam os pastores no campo, se foi um Simeão, se foi uma Ana ou quem quer que tenha sido e foi, não é apenas a palavra escrita, mas o mesmo Espírito que inspirou a palavra vem sobre aqueles que creem nas palavras de coração e eles recebem a revelação viva para que possam ir e ver o que aconteceu. Todas as vezes, quando Deus dava uma revelação, então as pessoas não ficavam sentadas, mas iam ver o que estava acontecendo. Os pastores partiram. Simeão, ele se pôs a caminho. Ana estava lá, onde o que as Escrituras haviam previsto, de fato, aconteceu. Portanto, não apenas a promessa na palavra de Deus, mas a revelação sobre aqueles que creem na palavra da promessa para o seu tempo. Isso é, na verdade, o que nos tornou, se tornou tão grande para nós nesse tempo. Cada um pode pregar sobre isso, pode se falar muito sobre isso. E, no entanto, não necessariamente se vê o que Deus está fazendo, a não ser que o Espírito Santo o tenha revelado a nós. Quantos estavam naquela época esperando o Messias? E o irmão Branham expressou de forma tão bela que os pastores sequer eles cheiravam a teólogos. E se, de repente, entrarem na cidade e disserem, meus senhores e senhoras, gostaríamos de vos contar o que nós ouvimos. Sim, os senhores e as senhoras teriam lhes dito outra coisa. Mas o que foi? A simplicidade de Deus. Deus se revela com simplicidade. E qual seja, aqueles que creem em sua palavra prometida, onde quer que estejam, seja à noite com o rebanho ou em casa durante o dia, não importa. O Senhor revela aos seus no tempo em que sua palavra é cumprida que o tempo chegou. E eles foram ver e acharam exatamente como lhes havia sido dito. O mesmo aconteceu em todos os tempos com o povo de Deus. Deus, o Senhor, sempre se revelou de forma sobrenatural e enviou um de seus servos para levar ao povo de Deus a notícia daquilo que Deus fez. Sempre foram pessoas simples, mas eram pessoas a quem o Espírito de Deus podia dar a revelação pela graça. Pessoas que não tinham seu próprio programa, mas a revelação viva de Deus. E se aqui está escrito que um anjo do Senhor estava lá e que lhes deu esse anúncio e que a glória do Senhor brilhou ao redor deles, as pessoas que creem na palavra da promessa, mais cedo ou mais tarde, entrarão em contato com o anjo do Senhor e serão cercadas pela glória de Deus. Vocês podem entender isso como quiserem, mas isso é verdade. Nós todos estávamos sentados nas trevas. De repente, uma luz se acendeu. O que foi? Nós mudamos algum interruptor de lugar para acender a luz? Não. Se tornou luz ao anoitecer. Se tornou luz no tempo quando a palavra de Deus se cumpriu. E esse é exatamente o tempo em que os filhos de Deus são cercados pela glória de Deus. Se nós pudéssemos ver o que não podemos ver com os nossos olhos terrenos, então, às vezes, constataríamos que algo sobrenatural está acontecendo sem que percebamos. Devo dizer a vocês que nós, por natureza, não somos sequer capazes de pensar corretamente sobre as coisas divinas, que até mesmo o nosso pensamento, que todos os nossos pensamentos, primeiramente, devem ser confiscados sob a obediência de Deus, sob a obediência da palavra, e que somente o Senhor pode dar essa iluminação. O coração humano sempre se desvia. Mesmo que pensemos que estamos trilhando um caminho totalmente reto, e há muitas pessoas que estão espiritualmente convencidas nesse tempo de que estão andando na linha reta. Mas, se for um caminho reto, então ele só pode ter se tornado reto por causa da promessa da palavra de Deus. Já para a primeira vinda de Jesus Cristo, está escrito no capítulo 40 do profeta Isaías: endireitai os caminhos do Senhor, endireitai uma estrada para nosso Deus. A menos que o caminho seja pavimentado e nivelado para o povo de Deus, caso contrário, será tortuoso. As pessoas o transformaram por todas as suas interpretações, tornaram torto. Mas Deus envia a palavra da revelação para endireitar o que está torto novamente. E somente quando andamos na trilha batida, preparada, é que o caminho é reto. E no caminho, nem mesmo um tolo pode se desviar, pois assim diz em Isaías 35. Será uma estrada preparada do nosso Deus, e nenhum impuro andará por ela. Mas os que forem redimidos pelo Senhor poderão andar por ela. Essa é a coisa preciosa, irmãos e irmãs. Vamos trazer a nossa mente presente o que aconteceu na primeira vinda de Cristo, para sabermos o que acontecerá em sua segunda vinda, que não é à toa que algo aqui é pregado aqui. Temos que dizer: o Senhor enviou seu anjo e anunciou o que estava destinado para aquele tempo. E todos nós que ouvimos e respondemos a esse chamado, descobrimos que tudo é como foi dito e comunicado a nós. Nós pensamos aqui na coluna de fogo, nas coisas sobrenaturais que aconteceram em nossa época. Deus é um Deus sobrenatural. Ele não deve ser procurado ou encontrado nas interpretações dos escribas, mas na revelação que ele dá aos seus servos e ao seu povo no tempo certo. Naquela época, eram os pastores. O Senhor pôde falar com eles. Ele foi capaz de envolvê-los com a sua glória. Está aqui literalmente: e eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor o cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse: não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Essa alegria da comunicação divina do que estava acontecendo naquele tempo, de acordo com o plano de salvação de nosso Deus, foi tão poderosa. Então é terminado com o fato de que, de repente, com esse anjo, havia uma multidão dos exércitos celestiais que louvavam a Deus com as palavras glória a Deus nas alturas do céu e paz na terra, nas pessoas do comprazer de Deus. E quem são essas pessoas? Essas são pessoas que caminham com Deus, porque Enoque andou com Deus e ele teve o testemunho de que o comprazer de Deus repousava sobre ele. As pessoas que caminham com Deus, sobre as quais repousa o comprazer de Deus, porque no tempo determinado ouviram o anúncio da palavra profética e o seu cumprimento ouviram e são cercadas pela glória de Deus. Então, elas vão e descobrem como foi dito. Essas são pessoas sobre as quais repousa o comprazer de Deus. Eu posso imaginar vividamente que os pastores eram vistos exteriormente com pouca simpatia pelas pessoas, mas nós podemos confiar nisso. O comprazer de Deus repousou sobre eles. Eles foram guiados pelo Espírito de Deus para onde as Escrituras se cumpriram. E então, eles prestaram honra ao Senhor e disseram, sim, talvez, vamos ler a partir do versículo 15. E aconteceu que, ausentando-se deles os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros, vamos, pois, até Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos fez saber. E foram apressadamente e acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura. E vendo-o, divulgaram a palavra que acerca do menino lhes fora dita. E todos os que a ouviram se maravilharam do que os pastores lhes diziam. Mas Maria guardava todas essas coisas, conferindo-as em seu coração. Aqui nós vemos, alguns ficaram surpresos, mas Maria, em quem a promessa foi cumprida, ela moveu todas essas palavras que foram ditas, tudo isso que foi relatado em seu coração. Se pudermos aplicar isso a essa época, então há muitas pessoas que ficaram surpresas com aquilo que aconteceu. Mas somente aqueles que foram agraciados por Deus, somente aqueles em quem a promessa foi cumprida, eles movem e guardam em seu coração todas as palavras que foram reveladas nesse tempo. Os outros podem ter se espantado, ficaram surpresos ou maravilhados, mas Maria guardou e moveu todas essas palavras em seu coração. O que foi? Ela foi agraciada por Deus. Por meio dela, a promessa foi cumprida nela, em todo o seu corpo. A promessa se tornou realidade para aquela época. Ela vivenciou tudo isso. Ela fazia parte daquilo que se tratou naquela época. Ela não apenas se maravilhou, ela preservava e as movia em seu coração. O mesmo acontece conosco nesse tempo. Não ficamos parados e ouvimos de longe e ficamos maravilhados, mas em nós se cumpre as Escrituras nesse tempo. Nós somos uma parte do plano divino de salvação e de sua realização nesse tempo, para que também nós possamos preservar e mover todas essas palavras que foram ditas. Estamos convictos disso. Onde quer que se creia nas promessas de Deus, lá a glória de Deus tem que descer. Lá algo tem que acontecer. Deus não pode permanecer em silêncio sobre isso. A fé move o braço de Deus. A fé revela o poder de Deus em nossa vida. Quando analisamos todo o plano de salvação de Deus, quando nos aprofundamos nele, então vemos os traços da revelação divina desde o início. E quem tinha a revelação divina? Aqueles que foram abençoados por Deus, que lhe deram fé. Podemos voltar até Abel pela fé. Pela fé. Quem lhe pregou o que está escrito lá pela fé? Ele tinha fé. E pela fé foi-lhe revelado o que ele deveria fazer. Irmãos e irmãs, preciosos amigos, Deus tem seus caminhos com o seu povo. Ele ainda fala hoje. Ele ainda revela hoje. Ele ainda hoje vem com a sua glória sobre os seus. E ainda hoje, nós guardamos e movemos todas essas palavras em nosso coração por termos visto seu cumprimento. Não é apenas um maravilhar-se, mas é uma adoração que há em nosso coração. Quer fossem os profetas do Antigo Testamento ou os apóstolos do Novo Testamento, todos eles foram guiados pelo Espírito de Deus, ouviram a voz do Senhor e deram a conhecer ao povo de Deus o que o Senhor havia ordenado para determinadas épocas. Nesses dias, estamos explorando um pouco mais o tema que já abordamos aqui para os programas de rádio. E, de fato, é algo tão maravilhoso que até mesmo no Antigo Testamento eu sequer havia chegado ao pensamento diretamente que Deus já havia anunciado certas coisas nas festas que aconteciam no Antigo Testamento em termos da história da salvação, ou as pronunciava como se fosse em uma silhueta. Em Levítico 23, encontramos sobre as festas que o Senhor ordenou que o povo de Israel guardasse. A última destas festas é a festa dos tabernáculos. Eu creio que a primeira foi a Páscoa, seguida pelos pães ázimos, depois o molho das primícias, que tinha que ser oferecido ao Senhor, e por fim o Pentecostes. Então seguia sempre adiante o grande dia da reconciliação, até chegar à festa dos tabernáculos. E esse foi o último de todos. A última de todas as festas foi assim a reunião final, por assim dizer, a festa final, a festa de todas as festas. E não é estranho que justamente nessa festa ramos de palmeira tinham sido coletados. Há pouco falamos sobre a multidão de Apocalipse 7. Nós falamos que na época da entrada de Jesus em Jerusalém, que as pessoas de repente pegaram ramos de palmeira. Aqui, a última festa, na ordenação das festas bíblicas do Antigo Testamento, que todas têm um significado na história da salvação. Está aqui, então, em Levítico 23, versículo 40, onde as palmas são listadas, que então, e no primeiro dia tomareis para vós ramos de formosas árvores, ramos de palmeiras, ramos de árvores frondosas. Quando seguimos essa história da salvação, aquilo que Deus ordenou, sequer foi ordenada tal coisa na Páscoa, nem na festa dos pães ázimos, também nem no dia da expiação, nem na festa de Pentecostes. Passaram-se muitas festas, mas na última festa foi ordenado que eles tinham que viver em tabernáculos. E se vocês quiserem ler em casa o motivo e assim por diante, foi fornecido aqui. Deus, o Senhor, Ele ordenou tudo de uma maneira maravilhosa. E a única festa que os judeus celebraram após o retorno do cativeiro na Babilônia foi o quê? Que festa os judeus celebraram quando eles voltaram da Babilônia? A festa da reconciliação, a Páscoa? Não. A festa dos tabernáculos. E lá também o homem de Deus deu as mesmas instruções, assim como Moisés, o servo do Senhor, havia dado. E eles celebraram perante o Senhor. E foi uma alegria imensa. Podemos ler isso aqui em Neemias. Está em Neemias, capítulo 8. No capítulo 8 de Neemias está escrito. Talvez deveria ler para vocês o último versículo, capítulo 7, porque ele também tem um significado. Quando chegou o sétimo mês, já se achavam os filhos de Israel nas suas cidades. Quando o sétimo mês se aproximava, a Páscoa ocorria no primeiro mês. A festa dos tabernáculos acontecia no sétimo mês. E diz aqui, aproximando-se, pois, o sétimo mês, estavam os israelitas em suas cidades. E então, todo o percorrer é listado aqui. Eu somente gostaria de ler a partir do versículo 13. E no dia seguinte, ajuntaram-se os chefes dos pais de todo o povo, os sacerdotes e os levitas, a Esdras, o escriba, isto para atentarem nas palavras da lei. E acharam escrito na lei que o Senhor ordenara pelo ministério de Moisés que os filhos de Israel habitassem em cabanas na solenidade da festa no sétimo mês. Assim, publicaram e se fizeram passar pregão por todas as cidades e em Jerusalém, dizendo: saí ao monte e trazei ramos de oliveiras e ramos de jambuzeiros e ramos de murtas e ramos de palmeiras e ramos de árvores espessas para fazer cabanas, como está escrito. Saiu, pois, o povo e os trouxeram e fizeram para si cabanas, cada um no seu terraço, nos seus pátios e nos átrios da casa de Deus, na praça da porta das águas e na praça da porta de Efraim. E toda a congregação dos que voltaram do cativeiro fizeram cabanas e habitaram nas cabanas, porque nunca fizeram assim os filhos de Israel desde os dias de Josué, filho de Num, até aquele dia. E houve muito grande alegria. Talvez só até aqui. Nós já dissemos muitas vezes que o Antigo Testamento não foi escrito apenas para nos dar algo para ler, mas que em termos de história da salvação vemos aqui tudo o que precisamos para o curso do Novo Testamento. Aqui todos que haviam retornado do cativeiro se reuniram para celebrar a festa dos tabernáculos ao Senhor. Um lembrete, e está escrito aqui, desde os dias de Josué. O que foi no tempo de Josué? No tempo de Josué, a promessa de Deus se cumpriu. Eu lhes darei a terra que jurei aos seus pais. E Josué dividiu a terra de acordo com a promessa. E naquele tempo houve uma celebração, mas desde aquele tempo não mais, até que o povo de Israel tivesse voltado de novo do cativeiro babilônico. O escriba aqui, esse Esdras, ele poderia ter lido de Moisés, do primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto Moisés, há tantos capítulos, ele poderia ter lido qualquer coisa disso. Ele poderia dito a eles, ouçam, estamos lendo hoje a história da criação. Não é? Ou ele poderia ter dito, hoje vamos ler sobre o dilúvio. Ele poderia ter lhes dito muitas coisas, mas não era um escriba ensinado por homens, mas um escriba ensinado por Deus. E ele sabia, por inspiração e revelação divinas, a que palavra profética deveria voltar para levá-la ao povo de Deus naquela época. Não é hoje a mesma coisa? Nós poderíamos ler muito, muito de toda a Bíblia, não é? Mas do que se trata? O Espírito de Deus nos exorta de ler o que foi prometido ao povo de Deus para esse tempo. Isso é o maravilhoso que nós podemos vivenciar com Deus. Não precisamos hoje celebrar uma festa dos tabernáculos, mas uma coisa é certa. Nós, depois de voltar do cativeiro babilônico em qual todos nós nos encontrávamos, devemos nos orientar profeticamente como aconteceu naquela época. E Deus providenciou para que uma palavra profética fosse colocada no castiçal em nosso tempo. E com a mesma convicção com que esses servos de Deus haviam retornado naquela época e ordenado as coisas divinas, com a mesma convicção, nós podemos voltar às promessas de Deus e abrir as Santas Escrituras e ler para o povo de Deus, nesse tempo, o que foi dado em profecia e o que Deus ordenou para esse tempo. Entre o povo, assim está aqui, houve grande alegria. Eles haviam retornado à terra da promessa. Eles se lembraram do que Deus havia feito no tempo de Moisés e no tempo de Josué. Eles se apegaram ao Deus que é fiel, misericordioso e gracioso. E havia uma grande alegria em seus corações pelo que havia acontecido, pelo fato de Deus ter mudado o destino deles e tê-los trazido de volta. Para nós, nesse tempo, é uma grande alegria. Deus mudou nosso destino. Nós não lemos o que queremos ou o que os ouvidos das pessoas estão coçando, mas aquilo que o servo de Deus foi instruído a ler pelo Senhor. Aqui está, os israelitas se reuniram e a lei do Senhor foi lida para eles, conforme Moisés havia ordenado. Deus, o Senhor, nos conceda graça nesse tempo. Quem foram aqueles que trouxeram as palmas da vitória? Foram aqueles nos quais a promessa se cumpriu no seu tempo. Seja no tempo de Moisés, seja na época de Josué, seja na época de Esdras, Neemias e quem quer que fossem, seja na época do início da nova aliança ou agora no final, quem são aqueles que creem nas promessas de Deus? Eles têm a graça e podem reconhecer o que Deus está fazendo em seu tempo. E também esse homem de Deus, ele fez tudo de acordo com a palavra do Senhor. Em nosso coração, apenas um desejo, que façamos tudo de acordo com as Santas Escrituras. Nós voltamos à palavra do Senhor, à palavra profética, às promessas para esse tempo. E com isso, nós voltamos à palavra com a qual começamos. O Senhor Jesus, ele deu a promessa: eu irei vos preparar morada. Para quem ele a preparou? Para aqueles que creem em sua promessa de todo o coração e de toda a alma. Assim, não precisamos mais erguer cabanas de folhas. Então, temos tudo pronto. O Senhor, ele foi adiante de nós para preparar o lugar. E ele virá novamente. Como será quando todos aqueles que crerem no Senhor, em sua palavra, estiverem reunidos e entrarem como vencedores pelos portões de pérola? Que tipo de cântico será? Se já aqui está escrito, houve muito grande alegria entre eles. O que será então? Quem quer descrever? Qual língua quer expressar o que será? Que Deus possa nos conceder a graça de crer nele, de sermos cercados por sua glória, de irmos para encontrarmos como ele prometeu. Aqueles que saíram da Babilônia encontraram tudo como lhes havia sido prometido. E nós também, que vivemos nesses últimos tempos, encontramos tudo exatamente como Deus proclamou pela boca de seus servos, por meio dos profetas e apóstolos. Quando consideramos que muitas profecias tem mais de 2.000 anos e que Deus as está cumprindo agora em nosso tempo e que podemos ver que Deus tem cuidado de tudo e também está cuidando de nós nesse tempo. Pois desde a primeira promessa de Gênesis 3, versículo 15, as pessoas esperam que a semente da mulher venha para esmagar a cabeça da serpente, para nos libertar e nos conceder a vida eterna. E todos os que creem em suas promessas a viram e guardaram sua palavra em seus corações. Eles foram abençoados com a bênção do Deus Todo-Poderoso. Todos que nesse tempo creem na palavra revelada por Deus, eles as moverão, guardarão e não permanecerão mais nas trevas, mas terão a luz da vida. Eles serão cercados pela glória de Deus. Por quê? Porque eles creem na promessa e no anúncio que Deus fez. Os pastores encontraram tudo como lhes havia sido dito. Também nós, nesse tempo, encontramos tudo exatamente como Deus havia dito com antecedência. Que Ele possa nos abençoar e dar uma profunda alegria em nossos corações. Ele está no trono. Ele vela por sua palavra para cumpri-la. Amém. Vamos nos levantar e orar. Pai Celestial, nós te agradecemos de todo o coração por tua graça e fidelidade que tu tem mantido com os teus desde o início dos tempos. Tu os iluminaste por meio do teu Espírito, falaste com eles no tempo certo, os guiaste pelos caminhos que tu mesmo havia pavimentado para que eles pudessem, no seu tempo, ver o cumprimento das Escrituras. Eternamente, gracioso Deus, tu possas também, nesse tempo, deixar abrir uma luz brilhante, mas isso só funciona onde ocorre o anúncio sobrenatural do que deve acontecer de acordo com a tua palavra. Fiel Senhor, é o nosso desejo que tu continues a nos guiar em tua luz. Tem misericórdia de nós por causa do teu santo nome. Nós te louvamos e nós te adoramos. Aleluia. Amém.